Conceda a palavra ao senador Aloísio Mercadante.
Presidente Henrique Meirelles, a questão do papel da fiscalização do Banco Central é um tema que já vem sendo debatido há algum tempo. Nós tivemos, na crise bancária dos anos 90, várias situações em que o problema aparecia numa dimensão que a medida de prudência e de evitar um risco sistêmico já estava superado. O PROER nasceu nessa situação, Caso Marca, Fonte Sidan, Bamerindo, Nacional, nós tivemos várias situações muito delicadas do ponto de vista, eu diria, da insuficiência do padrão de fiscalização do sistema, que levava a situações extremamente delicadas, ou de risco sistêmico, ou da necessidade de aporte de recursos públicos para você não ter um efeito dominó no sistema. Isso não aconteceu só no Brasil. Se a gente analisar essa última crise internacional, você tem casos de pirâmide, aquele fundo Madoff, e mesmo a Lehman Brothers, situações extremamente delicadas de ativos tóxicos no setor imobiliário e depois em vários outros grandes bancos internacionais, que mostram que nós continuamos tendo um padrão de fiscalização insuficiente. Aí eu faço duas perguntas. Primeiro, até onde nós temos que repensar o papel das auditorias? Porque as auditorias externas, elas são, de alguma forma, um instrumento de assegurar a estabilidade do sistema e das instituições financeiras. E elas falharam internacionalmente e vêm falhando recorrentemente. Então, não há aí uma questão de normas do Banco Central, e não só do Banco Central. Basileia estabeleceu um novo padrão de fiscalização que evite que volte a acontecer o que a gente tem assistido sistematicamente? Primeiro, quais são as medidas que poderiam ser tomadas para melhorar, aprimorar o padrão das auditorias? Segundo, a fiscalização propriamente do Banco Central, ela não tem que ser fortalecida? Quer dizer, o custo de não fiscalizar com mais rigor não é muito maior do que se nós fiscalizássemos com mais eficiência e mais prontamente, mesmo porque alguns problemas, e esse é um caso pan-americano que parece que é o problema, é longevo, quer dizer, não é um antes do IPO, parece que já viu indícios de problemas em relação a inconsistências contábeis, evidentemente temos que aguardar a apuração do processo, mas não seria necessária a fiscalização do Banco Central, ela ser fortalecida. Quer dizer, não trabalhar só por amostragem e a gente aprofundar o papel da fiscalização, inclusive a discussão que já foi posta no passado, da fiscalização ser uma agência associada ao Banco Central. Uma instituição com mandato, com competência própria, para nós termos mais rigor e podemos ter medidas prudenciais em relação a efeitos que são extremamente danosos ao interesse do depositante, do cliente e, muitas vezes, do erário. Eu espero que essa solução, que eu acho que a solução final, ela foi, se houve graves falhas na auditoria e na fiscalização, houve uma solução, eu diria, competente no desdobramento do processo através do fundo garantidor. Se a entrada da Caixa no banco for capaz de recuperar o banco, de viabilizar o banco, seguramente os interesses da Caixa serão preservados. A apuração vai trazer importantes lições de responsabilidade de tudo o que aconteceu e nós teríamos aí uma solução razoável para esse episódio. Mas para que não volte a acontecer, nós não precisamos abrir esse debate sobre as auditorias. Inclusive, eu cheguei a fazer uma apresentação do requerimento convidando as auditorias e elas ponderam, e com razão, eu concordei com o presidente Antônio Carlos Magalhães Júnior, que é quem está mais envolvido com essa agenda, que como eles têm o rigor profissional, não podem abrir o sigilo bancário e fiscal, sobretudo uma instituição financeira que está no mercado. Quer dizer, isso é uma temeridade. Não tem a menor condição de a gente fazer uma audiência aqui e discutir quais são os problemas. Não há esse instrumento. Nem a lei permitiria. Mas o debate sobre qual a competência das auditorias, como é que você o que, que é a responsabilidade para uma due diligence, por exemplo, de preparar um processo de IPO, uma compra, uma fusão, uma aquisição. O acompanhamento dos balanços que são assinados por essas grandes auditorias, e nós estamos falando aqui nesse caso das duas principais empresas de auditoria do mundo. Não é qualquer auditoria, são empresas consolidadas internacionalmente que são padrão de excelência de auditagem internacional. As duas principais empresas estão envolvidas nesse processo. Como é que a gente supera isso? E se há alguma agenda de discussão, se essa crise trouxe recomendações nessa direção, qual é o avanço que nós podemos ter nessa questão da fiscalização e papel das auditorias?
Agradeço ao senador Luiz Mercadante. Conceda a palavra ao senador Álvaro Dias. Logo após a intervenção do senador Álvaro Dias, o ministro, presidente do Banco Central, responderá aos três senadores, a começar pelo senador Antônio Carlos Júnior.
Senhor presidente, a exemplo do que fez o senador Antônio Carlos Júnior, nós não questionamos muito a operação para salvar a instituição utilizando-se do fundo. O que nos intriga é a aquisição de parte societária do banco. No momento em que os bancos brasileiros alcançam lucros fantásticos, os balanços dos bancos demonstram lucros estratosféricos no país, um banco está em dificuldade e é adquirido pela Caixa Econômica, parte desse banco é adquirido pela Caixa Econômica Federal. O que nós queremos que fique claro é que, se essa utilização dos 740 milhões de reais de dinheiro público teve por objetivo evitar a contaminação do sistema, ou se buscou, do ponto de vista da Caixa, realizar um bom negócio, nos termos da medida provisória que autorizava a aquisição de instituições financeiras. O governo não quer assumir este fato por alguma razão, ou realmente não sabia que o banco estava em dificuldade. É curioso, porque o mercado sabia das dificuldades do banco. É o que consta. O mercado sabia desde 2008 que o banco estava em dificuldades. Por isso eu afirmei desde o primeiro momento que a Caixa ficara sócia das dificuldades de um banco. É isso que tem que ficar claro. O Banco Central pode esclarecer, a Caixa Econômica pode esclarecer. Se essa aquisição se deu sem saber, sem consciência das dificuldades que o Pan-Americano vinha enfrentando, ou se foi sabendo das dificuldades para evitar a contaminação do sistema. Isso até seria justificável. Dependendo dos argumentos, nós concordaríamos, mesmo na oposição, que esta operação salvação pudesse se realizar, para evitar um prejuízo maior. Mas isso tem que ficar claro. Em relação à questão da legislação sobre sigilo, é óbvio que nós queremos atuar sempre no limite da lei, né? Não estamos questionando a postura do Banco Central de respeito à lei. O que nós estamos afirmando é que, primeiro ponto, um ano depois descobre-se uma fraude de mais de 2 bilhões. Essa fraude não começou um ano depois da aquisição do banco. Certamente ela já existia quando o banco adquiriu. E, obviamente, o banco procurou sócio porque estava em dificuldade. Então, como é possível alguém adquirir um banco jogando 740 milhões e descobrir só um ano depois que havia uma fraude de mais de 2 bilhões? E em relação a prazos, é evidente para um leigo como eu, é evidente que o rombo foi detectado antes. O Banco Central, a Caixa, ambos sabiam que o rombo existia. Em determinado momento, o rombo é de tal proporção que vem a público. Aí não há lei de sigilo que possa impedir. O que nós alegamos é que houve uma operação para retardar, exatamente para superarmos os limites do processo eleitoral. É esta a afirmação que nós fazemos, com base em declarações, inclusive à imprensa, até de diretor do Banco Central, como revelou a revista Época. Então, essa é a questão. Jamais eu pediria aqui, desta tribuna, que o Banco Central desrespeitasse a legislação vigente no país. Seria uma afronta à sociedade, já que nós estamos aqui para elaborar e preservar a legislação vigente no país, a defendendo de eventuais afrontas assacadas contra ela. Portanto, essa é a questão. Quando nós nos referimos aqui ao indagarmos da senhora Maria Fernanda sobre esta operação para desvincular a questão política da questão técnica, nós o fizemos exatamente em função dessa estratégia que facilmente se verificou. As fraudes ocorreram e não foram apenas nas áreas do crédito e cartões, né? Por exemplo, o caso do CDB remunerado, muito acima das taxas de mercado. É um exemplo. Ou seja, quando a Caixa adquiriu, não tomou conhecimento disso, ou os mecanismos de controle são frágeis. Até na esteira das indagações do senador Mercadante sobre as auditorias, né? Os nossos mecanismos de fiscalização e controle estão fragilizados, eles precisam ser modernizados. Esta é uma questão essencial, porque, como se constata, os CDBs foram remunerados muito acima das taxas de mercado, consagrando aí a fraude para o enriquecimento, obviamente, ilícito de algumas pessoas, e isso não foi identificado em tempo. Pelo menos a Caixa Econômica adquiriu o banco sem saber desta realidade. Portanto, são questões. Desde quando ocorria a fraude? Antes da aquisição do banco pela Caixa? Ou a Caixa só descobriu isso realmente um ano depois? E eu creio que essa é a pergunta essencial. O governo autorizou a compra do banco, e é evidente que é uma questão de governo, não é da Caixa, é do governo. O governo autorizou a aquisição do banco para evitar a contaminação do sistema? Esta é a pergunta que não pode ficar sem resposta. Ou o governo foi ingênuo e achou que estava fazendo um grande negócio?
Com a palavra, o ministro Henrique Meirelles, presidente do Banco Central do Brasil.
Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, questão de ordem do senador Alfredo Cotaite. Senador, o cadastro positivo, ele poderia, sim, ter facilitado um pouco a detecção deste problema por parte não só dos órgãos reguladores, mas dos próprios credores, na medida em que cada um dos credores poderia ter acesso a o que existia de crédito de outras instituições e poderia fazer esta consolidação que levou, eventualmente, isso a ser feito pelo Banco Central e localizar o problema. E poderia ser feito de uma maneira, de fato, mais localizada. E depois eu vou explicar, respondendo a pergunta do senador Antônio Carlos Magalhães Júnior, exatamente o sistema usado pelo Banco Central, que foi um sistema difícil, complexo e sofisticado. Por quê? Porque não existia acesso a créditos individuais, o próprio Banco Central. Então, o cadastro positivo daria esse acesso imediato na central de risco de crédito do banco, inclusive. para os demais, com nomes. Esse é o problema, não é meramente saber qual é o total, mas nomes. O Banco ABC, o Banco ABC poderia saber qual é o total que o Banco XJK teria com o Banco Pan-Americano e poderia consolidar esses números e consolidar o total de obrigações do Banco Pan-Americano. Então, não há dúvida que, neste caso também, o cadastro positivo poderia facilitar, sim. O Banco Central tem sido sistematicamente favorável à aprovação do projeto do cadastro positivo.
Presidente, posso só pedir uma parte?
Pois não.
E explicar ao senador Cutardi. Existe, a rigor, dois projetos de cadastro positivo tramitando. Um projeto originário do senador Torinho foi votado no Senado, foi para a Câmara, voltou, nós temos que dar o parecer só sobre as emendas, e um segundo cadastro positivo, que foi formulado com uma outra concepção e com outras características. Nós só não colocamos para votar ainda porque vai ter que ter uma estratégia que compatibilize esses dois movimentos. Não dá para fazer uma opção. Simples, o problema é muito complexo para a gente simplesmente votar um projeto. Então tem que encontrar uma forma de tramitação que viabilize ajustar o que tem de melhor nos dois projetos. Eu acho que já há uma proposta de encaminhamento, que seria nós votaríamos o projeto do qual eu sou relator e depois se faria alteração no, posteriormente a partir desse, digamos assim, cavalo para que as mudanças sejam feitas. De qualquer forma, nós estamos simplesmente aguardando a conclusão desse estudo para poder fazer uma proposta que junte o que tem de melhor, porque os dois têm problemas e têm boas contribuições. Não dá para fazer uma opção simples.
Senador, muito bem, eu acho que, de fato, faz todo sentido a sua linha de ação. Agora, apenas coloco mais uma vez os órgãos técnicos do Banco Central completamente à sua disposição e à disposição dessa casa, visando qualquer parecer, órgãos, sugestões técnicas que nós possamos dar também. Porque, de fato, acreditamos que deve ser consistente, certamente, os projetos, e certamente é muito importante, conforme já mencionamos. Passando à pergunta do senador Antônio Carlos Magalhães Júnior, como foi detectada a inconsistência, se houve um processo de modelagem? Senador, depois das crises dos últimos anos, no sistema, inclusive no sistema financeiro internacional, número um, como parte do próprio processo de aperfeiçoamento da fiscalização do Banco Central do Brasil, que é constante. Estamos sempre aperfeiçoando a fiscalização e vamos continuar fazendo isso. Então, ontem mesmo recebi o relato de uma avaliação mais estratégica de organizações que poderiam ser adotadas para continuar melhorando. Mas, dentro desse processo, o que a fiscalização do Banco Central fez foi fazer uma consolidação do sistema financeiro por produtos. E, neste caso, consolidou toda a posição de contratos dos bancos cessionários e todas as posições de contratos dos bancos cedentes. E aí começa a se esclarecer um pouco, Suas Excelências, a questão dos momentos. Este trabalho começou a identificar que havia uma inconsistência no meio do ano de 2010. Então, cerca de mês de julho, já se tinha uma ideia de que existia uma inconsistência no sistema. Não se sabia quais bancos e nem se sabia quantos bancos, nem os valores precisos. O Banco Central, no consolidado, ele identificou. Muito bem. O trabalho foi feito, portanto, de fiscalização exaustiva de cessionários e cedentes, demandando, usando os poderes de fiscalização do Banco Central, informações específicas de cada instituição sobre o que ela tinha cedido para quais instituições. É um grande número de contratos, cada uma, cada contrato, e depois consolidar o total de contratos cedidos por uma instituição com o total de contratos adquiridos pela outra instituição daquela instituição. E foi feito um trabalho de mapeamento paulatino que, no mês de setembro, chegou-se a esta instituição, que era o Banco Pan-Americano, e aí entrou-se naquela cronologia que eu descrevi aqui em detalhes. Agora eu vou entrar num outro aspecto, já também endereçado pelo senador, da maior importância.